centenas de pessoas, muitas sem máscara, dançavam e cantavam sem qualquer distanciamento. Em Porto Alegre, na madrugada de domingo, uma lancha com som alto atraía muitas pessoas na orla do Lago Guaíba. Um vídeo feito pela prefeitura mostra a dispersão do grupo com a chegada dos agentes de segurança. Em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, uma ação conjunta da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil interrompeu pancadões em 4 bairros. Na capital, dezenas de festas clandestinas foram autuadas pela Vigilância Sanitária entre sexta e sábado. 11 bares e baladas acabaram fechados. Durante o dia, o domingo de calor deixou a Avenida Paulista cheia.
O desrespeito ao distanciamento é registrado justamente em um momento delicado de enfrentamento à pandemia, quando se espalha pelo país a nova variante do coronavírus. A cepa foi identificada pela primeira vez em Manaus e já circula no estado de São Paulo. Inclusive, neste final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital confirmou o primeiro caso de um morador que não foi ao Amazonas.
A infectologista Raquel Stuck alerta para a maior facilidade de transmissão desta nova variante.
O vírus, apesar de se transmitir mais, ele não mudou de tamanho e ele não mudou a sua forma de transmissão. O que está acontecendo é que nós estamos sendo muito desleixados, né, para controlar a transmissão do vírus e temos que alertar as pessoas que é necessário manter os mesmos cuidados ainda.
A preocupação com novas cepas do vírus preocupa e mobiliza cientistas em todo o mundo. Neste domingo, pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram a descoberta de 7 variantes do coronavírus, identificadas em vários estados. Ainda não é possível dizer se as mutações aumentam o risco de contágio.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá,
Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021, segunda-feira de carnaval. E começa agora mais uma edição do Jovem Pan Agora com os principais destaques do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo em AM e pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 4h30. Vamos aos destaques de hoje.
Jovem Pan Agora.
Mediante a autorização da OMS, AstraZeneca é liberada para uso emergencial. Institutos Serum na Índia e AstraZeneca na Coreia do Sul serão contemplados pelo aval da organização. Prefeito do Rio, Eduardo Paes, diz que vai suspender vacinação contra a Covid-19 na quarta-feira por falta de doses. Processo de imunização será retomado em 22 de fevereiro, após recebimento de mais vacinas. Ministro Edson Fachin diz que pressão sobre o Supremo Tribunal Federal é inaceitável. Em livro, general Vilas Boas relata ter articulado com a cúpula do Exército a postagem de 2018 em que questionou se as instituições estão pensando no bem do país. Cidades cancelam carnaval, mas registram aglomeração em ruas e bares. Especialistas alertam para a disseminação de nova cepa de coronavírus. E Araraquara detecta 12 casos da cepa brasileira do coronavírus. Cidade do interior paulista proíbe circulação de pessoas através de lockdown. Agora são 4 horas e 6 minutos. Nós iniciamos a edição de hoje em Brasília. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta segunda-feira que qualquer pressão fora da normalidade jurídica sobre o Poder Judiciário é intolerável e inaceitável. Essa declaração tem a ver com posts do ex-comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, publicados em 2018, no dia em que o tribunal julgaria um pedido da defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contra a prisão do ex-presidente. Os detalhes da informação agora com Antônio Maldonado. Boa tarde, Antônio.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan nessa segunda-feira de carnaval. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, disse ser intolerável e inaceitável qualquer tipo de pressão injurídica sobre o Poder Judiciário. Bom, essa declaração é uma resposta à informação divulgada ontem de que a cúpula do Exército se articulou para fazer uma espécie aí de alerta ao Supremo dias antes de a corte julgar um habeas corpus que poderia beneficiar o ex-presidente Lula ainda em 2018. A revelação está no livro General Vilas Boas Conversa com o Comandante e é dada pelo próprio militar que à época ocupava aí o mais alto posto do Exército brasileiro. Na ocasião, um dia antes de a corte julgar aí esse habeas corpus ajuizado pelo ex-presidente, o chefe militar primeiro tuitou que a força compartilhava o anseio de todos os cidadãos de bem. Depois, divulgou um novo tweet afirmando que restava perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. O texto chegou a ser interpretado à época como uma suposta ameaça de golpe caso o ex-presidente Lula fosse libertado. Bom, segundo o general, houve duas motivações para essas mensagens: a suposta insatisfação da população com o país e a demanda que chegava ao Exército por uma intervenção militar. Vilas Boas afirma que, além de planejado com o alto comando do Exército, o recado passou por revisões dos demais comandantes militares. Para o ministro Edson Fachin, relator do habeas corpus em questão, a iniciativa é gravíssima e atenta contra a ordem constitucional. Ele lembrou em uma nota divulgada nesta segunda-feira que as Forças Armadas competem a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Fachin citou, inclusive, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e disse que a situação lá só foi controlada graças à atitude dos militares americanos, que seguiram o dever constitucional de proteger as instituições, independentemente aí de posicionamentos políticos. O magistrado fez questão de afirmar ainda que a preservação da ordem democrática e do respeito à Constituição não toleram violações ao Estado Democrático de Direito. Segunda de carnaval de folga para muita gente, mas o ministro do Supremo Tribunal aí trabalhando e divulgando uma nota para responder uma informação divulgada ontem nesse livro aí do general Vilas Boas, em que o Exército supostamente teria concordado com esse tweet, a alta cúpula, que pressionou o Supremo Tribunal Federal a não garantir, a não conceder o habeas corpus ao ex-presidente Lula.
Muito bem, obrigada, Antônio Maldonado. E as escolas municipais de São Paulo retomam suas atividades de forma presencial. Quem acompanhou esse movimento mais cedo e traz todas as informações é a repórter Beatriz Manfredini. Olá, Bia, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui na Escola Municipal São Paulo, na capital paulista, acompanhando o primeiro dia de volta às aulas presenciais na cidade de São Paulo, nas escolas municipais. Essa data já estava marcada há um tempo e era muito esperada, tanto por pais quanto por alunos. Aqui nessa EMEI, por volta das 7 horas da manhã, já tinha fila na porta de pais e responsáveis com as crianças. Eu conversei com alguns deles que me contaram que tinham dois motivos assim para que essa volta às aulas fosse tão esperada. Um, que as crianças já estavam pedindo para voltar, estavam meio amoadas em casa, e também porque a maioria deles já não tinha mais com quem deixar os filhos. Vamos ouvir um pouquinho.
Na verdade, é a necessidade de trabalhar, né? Nós dois trabalhamos, a gente não parou de trabalhar em nenhum momento durante a pandemia, e a gente percebeu que ela começou a sofrer muito assim em casa, de regressão mesmo. Ela chora muito, ela sente saudade da escola, ela começou a ficar mais retraída, não gosta de conversar com as pessoas. Além de tudo, quer voltar a usar copo com bico, essas coisas, sabe? A gente percebeu que ela sofre muito com isso.
A gente queria, é importante, principalmente o convívio social, ainda que restrito. Ele queria, também foi importante ouvir, ele começou a pedir agora, principalmente em janeiro, para voltar para a escola. O ano passado todo a gente esteve junto. Ele não tinha manifestado a vontade, mas agora ele mesmo disse várias vezes que queria. E a gente assume um risco ao retornar, consciente e acreditando na escola, acreditando que vão ser cumpridos os protocolos de segurança e de saúde.
Claro que os pais têm toda essa preocupação, mas a volta às aulas aqui na cidade de São Paulo tem regras. Por enquanto, apenas 35% dos alunos podem voltar de forma presencial. O resto precisa continuar tendo aulas em casa, de forma online. Todos os alunos receberam kit de higiene com máscaras, caneca para tomar água e sabonete líquido, assim como os professores, que também receberam equipamentos de segurança. As carteiras estão distanciadas e o secretário municipal de educação, Fernando Padula, esteve aqui por volta das 8 horas da manhã, acompanhou a chegada dessas crianças e também falou um pouco sobre os protocolos. Disse, por exemplo, que em caso de teste positivo de alguma criança, algum professor ou familiar, essa pessoa é isolada aqui na escola, os responsáveis são chamados e todo o grupo que estava com essa criança, com esse professor, vai ser monitorado para que não haja uma explosão de casos dentro da escola. O secretário também falou um pouco sobre as cerca de 600 escolas que não voltaram com as aulas presenciais hoje. 530 delas estão sem funcionários da limpeza, que romperam o contrato com a prefeitura, e outras 50 delas estão em reforma. Vamos ouvir as explicações do secretário.
Foi um rompimento abrupto, que não estava previsto. Eu assinei na sexta-feira o contrato emergencial, agora tem um tempo de implantação, o que terá, portanto, retomando dia 22 de fevereiro e dia 1º de março. São exatamente 530 escolas e elas voltam em dois momentos, no dia 22 e no dia 1º. Vale lembrar que agora, dia 15, todas as escolas, inclusive essas que a empresa de limpeza abandonou, voltam online. E aí voltam presencialmente no dia 22 e no dia 1º de março. E as escolas estão avisando as famílias de cada uma dessas escolas.
Muito bem, então, como disse o secretário, essas escolas que ainda não retomaram as aulas presenciais devem receber as crianças nos dias 22 de fevereiro e 1º de março. A gente vai continuar acompanhando e monitorando essa situação aqui na cidade de São Paulo. E voltamos agora para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada. E de São Paulo, a gente embarca agora para o Rio de Janeiro, porque por lá Aconteceu o que a prefeitura temia. Acabaram as doses de Coronavac. Com isso, será necessária a paralisação da aplicação nos idosos. Os detalhes agora com o repórter Rodrigo Viga. Diga, Viga.
Exatamente. Vacinação na cidade do Rio de Janeiro suspensa a partir da próxima quarta-feira. Motivo: falta de vacina. O alerta já tinha sido feito pela prefeitura desde a semana passada. O município chegou a apontar possibilidade de estoques zerados no sábado. Depois, fez uma nova estimativa para esta terça-feira. E isso acabou se confirmando, acabou se concretizando. A partir de quarta-feira, não tem mais vacinação aqui no Rio de Janeiro. Hoje, segunda de carnaval, tem para idosos de 84 anos. E nesta terça-feira também para idosos de 83 anos. Os de 82 que seriam imunizados na próxima quarta-feira, esses vão ter que esperar mais um pouco. A expectativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que já imunizou quase 250 mil pessoas, vinha pisando fundo no acelerador, se vangloriando deste ritmo, mais de 3% da população, é que entre quarta-feira e domingo cheguem novos lotes, novas remessas do Butantan, da Coronavac, o que permitiria a retomada desse calendário de vacinação, que chegou até a ser antecipado, mas agora está sendo suspenso. Muitos idosos, é claro, estavam esperando a fila andar, na expectativa, e agora estão frustrados com a suspensão do calendário de vacinação por falta de vacina. É o caso, por exemplo, do seu Paulo Melo, 75 anos de idade, que agora vai aguardar um pouco mais a tão esperada imunização. Uma ponta de frustração, seu Paulo?
É mais que uma ponta, é um quarteirão e meio.
E agora, como lidar com essa ansiedade, com essa expectativa? Porque eu fico imaginando que o senhor estava numa contagem regressiva, né?
Sim, porque eu tinha já, vamos dizer, uns compromissos afetivos de aniversário, etc. E que agora ficam em suspenso porque eu tenho dever em relação aos outros também. Não é só em relação a mim. Então, não sei, é esperar.
Muito obrigado, seu Paulo.
Um bom dia e obrigado, e espero que isso anime aos demais.
Fonte da Jovem Pan disseram que no curtíssimo prazo não há nenhum sinal de que novos lotes remessas podem chegar aqui à cidade do Rio de Janeiro. No entanto, isso pode mudar de uma hora para outra. É um processo dinâmico e a logística já está preparada para a chegada dessas novas remessas e lotes para, quem sabe, a partir da semana que vem, a Prefeitura retomar o calendário de imunização. Lembrando que em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, aquele caso da vacina de vento sem líquido na seringa está sendo investigado. A técnica de enfermagem que aplicou a vacina de vento em uma idosa de 94 anos de idade foi afastada de suas funções e está sendo interrogada, dando as explicações ao município da Serra do Rio. Do Rio, Rodrigo Viga.
Bom, vamos falar de carnaval. As cenas de aglomeração se repetiram em todo o país. Acompanhe na reportagem de Carolina Belim.
Até parece carnaval de outros tempos. Na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, centenas de pessoas aparecem aglomeradas em fotos que estão circulando nas redes sociais. Centenas de pessoas, muitas sem máscara, dançavam e cantavam sem qualquer distanciamento. Em Porto Alegre, na madrugada de domingo, uma lancha com som alto atraía muitas pessoas na orla do Lago Guaíba. Um vídeo feito pela prefeitura mostra a dispersão do grupo com a chegada dos agentes de segurança. Em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, uma ação conjunta da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil interrompeu pancadões em 4 bairros. Na capital, dezenas de festas clandestinas foram autuadas pela Vigilância Sanitária entre sexta e sábado. 11 bares e baladas acabaram fechados. Durante o dia, o domingo de calor deixou a Avenida Paulista cheia.
O desrespeito ao distanciamento é registrado justamente em um momento delicado de enfrentamento à pandemia, quando se espalha pelo país a nova variante do coronavírus. A cepa foi identificada pela primeira vez em Manaus e já circula no estado de São Paulo. Inclusive, neste final de semana, a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital confirmou o primeiro caso de um morador que não foi ao Amazonas.
A infectologista Raquel Stuck alerta para a maior facilidade de transmissão desta nova variante.
o vírus, apesar de se transmitir mais, ele não mudou de tamanho e ele não mudou a sua forma de transmissão. O que está acontecendo é que nós estamos sendo muito desleixados, né, para controlar a transmissão do vírus e temos que alertar as pessoas que é necessário manter os mesmos cuidados ainda.
A preocupação com novas cepas do vírus preocupa e mobiliza cientistas em todo o mundo. Neste domingo, pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram a descoberta de 7 variantes do coronavírus, identificadas em vários estados. Ainda não é possível dizer se as mutações aumentam o risco e contágio.
Agora são 16 horas e 20 minutos e sobre as consequências, as futuras consequências desse processo de aglomeração, diante do carnaval, a gente conversa com o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
Olá, Lívia, boa tarde. Prazer falar com você e os ouvintes da Jovem Pan.
Bom, doutor, vamos lá, né? Parece até aquele mesmo enredo do Natal e Ano Novo, só que agora nós temos um elemento extra, né? A nova variante do coronavírus. São Paulo confirmou o caso da variante em um paciente que não esteve em Manaus. Então, doutor, a chance dessa mutação estar circulando por aí nesse carnaval é alta?
Olha, Lívia, eu acredito que a mutação, quando nós começamos a detectar um ou outro caso, é porque nós já temos vários, né? Nossa, a velocidade nossa de sequenciamento, de detecção, é muito menor do que a capacidade de dispersão do vírus. Com tantos voos saindo de Manaus, com milhares de pessoas diariamente viajando de Manaus, sem fechamento da cidade, por exemplo, eu tenho certeza que a maioria das capitais, a maioria dos locais, já convive com essa variante, independente de você detectar ou não. Então, é o que você falou, nós temos um ingrediente novo, né, nessa situação parecida com o que a gente viveu no final do ano, nas festas de Réveillon, e que se traduziu em janeiro por esses aumentos e índices alarmantes de número de casos, registros recordes de médias móveis mais altas, muitos estados atingindo o número de casos e mortes como nunca se viu na epidemia, para muitos locais o pior momento da pandemia. Vamos torcer para que este fim de carnaval seja um pouco mais comedido, para que a gente não repita o que aconteceu em janeiro, no final de fevereiro e março.
Doutor, e essa alta de casos, o colapso em Manaus, tem na conta as festas de fim de ano? Eu te pergunto isso, já puxando para saber quais serão as consequências das aglomerações de carnaval.
Olha, Lívia, a gente vem aprendendo com essas novas variantes. Manaus é sempre um local muito interessante de ser estudado, porque a gente vinha acompanhando com alguns estudos o número de infectados já no município, que chegava a 60%, 70%. E para ter uma outra onda agora de tamanha magnitude, com tamanha transmissão sustentada na cidade, é muito lógico imaginar que as pessoas estão se reinfectando. Então, essa nova variante parece escapar da imunidade um pouco de quem já teve a doença. Então, é preciso ficar de olho, sim, porque nós temos uma circulação de pessoas aumentada, uma variante nova capaz não só de transmitir mais, mas provavelmente reinfectar aqueles que já foram expostos. Então, nós estamos num momento muito delicado, muito preocupante. Felizmente, essas cenas que nós estamos vendo de aglomerações no carnaval, eu quero crer que é a minoria das pessoas. Se a gente imaginar o que é o nosso carnaval, Recife, o Galo da Madrugada, Salvador, os trios elétricos, o Rio de Janeiro com o carnaval de rua e os blocos e o mesmo carnaval nas avenidas, e mesmo São Paulo, o carnaval que vem crescendo, é praticamente hoje muito diferente. São poucas as festas, poucas as aglomerações. Claro que gostaríamos de não ver nenhuma cena como essa, mas perto do que poderia ser o carnaval, eu acredito que boa parte da população tenha aderido às nossas recomendações de realmente pular o carnaval, né? Pular para o ano que vem o carnaval. Essa é a recomendação, infelizmente, esse ano, uma festa tão popular, tão típica do Brasil, mas que esse ano vai ter que ficar sendo comemorada de um jeito diferente.
Sim, de acordo com o levantamento do Paraná Pesquisas, né, a crise do coronavírus deixa 71,2% dos brasileiros em casa durante o carnaval, já complementando aí esse comparativo que o senhor fez, né? Comparado, claro, ao carnaval que nós conhecemos aqui no Brasil, realmente é uma boa colocação, doutor. Mas agora olhando nesse período pós-carnaval, né? Podemos ter um aumento no número de casos acometendo os grupos de risco? E não é só porque uma parcela dos idosos tomaram a vacina que significa que as medidas de segurança devem ser relaxadas, não é, doutor? A quantidade de pessoas vacinadas ainda é pequena do que seria o ideal para, de fato, ter uma imunização desse grupo de risco?
Ah, sem dúvida, Lívia. 5 milhões de brasileiros vacinados... Nós nem protegemos a totalidade dos trabalhadores da saúde, nem os idosos acima de 75 anos. Então, nós temos ainda muita gente para ser vacinada e essa vacinação ainda não impactará de maneira importante em reduções de hospitalização e morte. Nós, sim, nós que essa, hoje temos um cenário que é propício para uma disseminação maior do vírus. Essas variantes encontram aí na população uma menor, vamos dizer, resistência à sua transmissão, então ele se transmite de maneira mais fácil. E com essa aglomeração, com essas aglomerações, por menor, por menos importantes que elas possam ser proporcionalmente com a população, são suficientes para promover uma circulação maior. Então, nós tememos, sim, para que daqui umas duas semanas passadas, que é o período onde a gente espera que vão haver aumento de casos, especialmente casos graves, a gente tenha novamente uma sobrecarga no sistema de saúde. E nós estamos aí trabalhando especialmente na região norte do país, com limite, né, nos estados de Roraima, Rondônia, Manaus, Pará, Amapá, com situação muito limítrofe ali da ocupação dos leitos e é prestes a entrar num colapso. Então, acho que é hora de termos aí essa recomendação toda de distanciamento, de não aglomerar, muito reforçada nessa época.
Nós conversamos com o infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri. Muito obrigada.
Obrigado, Lívia. Um ótimo dia, ótima semana para você.
Até mais. Agora são 4 horas e 26 minutos e um estudo feito pela maior seguradora de saúde em Israel mostrou que a vacina da Pfizer tem 94% de eficácia contra casos sintomáticos do coronavírus. De acordo com a seguradora, seus cientistas testaram 600 mil pessoas que receberam as duas doses recomendadas da vacina e um número equivalente de pessoas que não receberam a injeção. A eficácia da vacina é mantida em todas as categorias de idade, incluindo aquelas com mais de 70 anos. Desde meados de dezembro, Israel vacinou mais de 3,8 milhões de pessoas. 2,4 milhões já receberam a segunda dose. Enquanto isso, a Organização Mundial da Saúde aprova o uso emergencial da vacina da AstraZeneca. Serão contempladas as doses desenvolvidas pelo Instituto Serum da Índia e a AstraZeneca da Coreia do Sul. Com a entrada na lista, as vacinas poderão ser oferecidas por meio da plataforma COVAX, uma iniciativa da OMS para garantir o acesso equitativo às vacinas da Covid a países mais pobres. E justiça bloqueia quase 25 milhões de reais do Comitê Olímpico. A ação trata de irregularidades no PAN 2007 e não é bem recebida por membros. Informação de Vitor Moraes.
Há quase 5 meses dos Jogos de Tóquio 2020, o COB tenta reverter um bloqueio judicial de mais de 24 milhões de reais na sua conta bancária, determinado pela justiça. A ação de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público Federal, aponta irregularidades na contratação de uma empresa para realizar a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2017, no Rio de Janeiro, e tramita na 8ª Vara Federal do município desde 2013. O COB recorreu ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região com um pedido de liminar, mas o desembargador Paul Eric Dirlung, em despacho no último dia 4, não acatou o recurso e manteve o bloqueio das contas bancárias e a indisponibilidade de bens, veículos e imóveis. O mérito ainda será julgado pelo TRF2. A justiça também determinou o bloqueio do mesmo valor de Anhelo Queiroz e Orlando Silva, ex-ministros do esporte, Ricardo Gonçalves, na época representante da União do Comitê Executivo dos Jogos, Leonardo Griner, então diretor de cerimônias do COB do Rio, e o então presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann, e além da empresa WA Transe Eventos, Promoções e Publicidade. O COB diz que já recorreu da decisão e disse também que a obrigação de realizar o evento e arcar com os custos era do município do Rio de Janeiro e que não teve nenhuma ingerência sobre a operação dos Jogos Pan-Americanos de 2007 e não pode ser responsabilizado por tais despesas.
E o Brasil não pode mais esperar. Confira agora o depoimento de Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente.
O Brasil não pode mais esperar.
Eu preciso que se tenha um plano de voo. E esse plano de voo tem que incluir reformas estruturais, a exemplo da reforma administrativa e de outras reformas que possam permitir alguma contenção da evolução das chamadas despesas obrigatórias, que são as despesas que hoje ocupam maior espaço fiscal no orçamento público federal. Além disso, outras medidas do lado da receita que também permitam recuperar aquilo que nós chamamos de superávit primário. Receita menos despesas, sem considerar os juros da dívida. Voltando ao azul, a ter um resultado positivo nas contas públicas, é possível sim que a médio prazo a dívida em relação ao PIB volte a se equilibrar e até a diminuir. Isso é fundamental desde já para que se estimule um quadro de maior confiança, de atratividade ao capital estrangeiro e assim o Brasil possa recuperar uma chance de ter o crescimento econômico e a ampliação da renda, do emprego, sobretudo para aqueles que mais dependem da atuação do Estado.
O Brasil não pode mais esperar.
E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deferiu um pedido da Procuradoria-Geral da República para que a Polícia Federal realize diligências no inquérito que investiga a responsabilidade do ministro Eduardo Pazuello na crise sanitária de Manaus. Pacientes de Covid-19 no estado do Amazonas chegaram a morrer em janeiro por falta de oxigênio nos hospitais. Na decisão, o ministro autorizou depoimentos de funcionários do Ministério da Saúde e de secretarias de saúde do Amazonas e de Manaus. Dentre os dados, o acesso a e-mails, informações sobre fornecimento e transporte de oxigênio, informações sobre gastos com medicamentos para tratamento precoce e sem eficácia contra a Covid-19. Até agora, só o ministro Pazuello foi ouvido na investigação. Ele negou a omissão do governo na crise sanitária no Amazonas. Muito bem, agora são 4 horas e 32 minutos. O Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o Mulheres Positivas aqui na tela da Panflix, também no seu rádio. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo carnaval, uma segunda-feira de carnaval bastante atípica, porém necessária. Então vamos curtir com responsabilidade. Até mais.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana. Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres positivas.
Nossa mulher positiva dessa semana é CEO da Procter & Gamble, Ju Azevedo. Muito obrigada pela sua presença.
Fabi, obrigada pelo convite. Uma alegria e uma honra estar aqui com você.
A honra é toda nossa. E eu sou uma grande admiradora do seu trabalho. E eu sei que você começou a trabalhar com 13 anos. Você foi para a Procter & Gamble e o seu objetivo era ficar só 2 anos na P&G. No final, você foi de estagiária para CEO. Conta um pouco sobre essa trajetória.
Pois é. Meu intuito era entrar na P&G para aprender um pouquinho sobre marketing. Eu me formei em engenharia e em direito. E apesar de ter feito 2 faculdades, eu vi que a parte de marketing e vendas eu não ia aprender na escola. Então, fui fazer estágio nessa empresa para aprender. Mas me apaixonei. Uma empresa com princípios, com valores maravilhosos. E lá fiquei, celebrando aí 25 anos agora, na P&G.
Ju, e quais seriam, na sua opinião, os 3 pontos fundamentais que te fizeram chegar onde você chegou?
Olha, eu acho que em primeiro lugar, muita dedicação com disciplina. Desde pequena, assim, estudando bastante, depois trabalhando bastante até hoje. Então, acho que essa é a primeira coisa. Segundo, apoio. Apoio de uma família maravilhosa e de uma equipe hoje também fantástica. E o terceiro, sorte. Sorte de criar e aproveitar as oportunidades que eu sempre tive no meu caminho.
Não, que maravilhoso você falar sobre sorte, né? Porque às vezes pouco se fala sobre sorte, mas sorte tem um papel importante, né? Na carreira dos executivos.
Lógico que tem. Tem papel importante na carreira, no sucesso. E muitas vezes a gente precisa encontrar a sorte, encontrar a oportunidade. Eu acho que é muito da atitude que você tem perante o que se apresenta na sua vida. Se você está fechado, se você também acha que o único caminho para o seu sucesso é a direita... E se apresenta algo à esquerda, de repente a sua sorte vai te dar um tchauzinho, porque você estava super fechado. Eu muitas vezes imaginei que eu ia chegar a um dado lugar de uma forma, e eu cheguei naquele lugar, mas com um traçado completamente diferente. Então eu fico feliz que eu tive aí a abertura, tive bons conselhos, tive pessoas que me, enfim, incitaram a talvez tentar algo diferente, que me levaram ao objetivo, mas de uma forma distinta do que eu tinha imaginado no início.
Ju, você falou sobre disciplina. Como funciona a sua rotina? Qual a importância da disciplina no seu dia a dia? Conta um pouco sobre a sua rotina.
Disciplina para mim, ela é fundamental para dar, para encaixar tudo, todos os papéis. E de fato, mulheres têm mais papéis. O último estudo que a gente fez, Fabi, indica que as mulheres têm, em média, 7 em cada 10, 8 horas a mais de trabalho. Eu sou de um grupo privilegiado, isso é a média geral. Então, para dar para caber tudo na agenda, tem que estar tudo muito bem organizado. Então, eu sou mãe, eu sou filha, sou esposa, sou executiva, sou estudante de vários assuntos que eu quero aprender. E para isso, eu tenho que estar muito organizada. A minha equipe diz que eu não vivo a semana, eu entro na semana executando. Todo mundo tem agenda, todo mundo tem coisa para fazer. E para mim, essa é uma virtude aí muito importante. E ela é uma virtude que eu acho que empodera e libera. Porque você, com isso, você consegue dar diretrizes e deixar que seja a sua colaboradora do lar, seja o seu vice-presidente, quem tiver ao seu lado possa voar. Você não precisa estar ali numa supervisão tão próxima.
E como é que você faz essa organização? Você coloca o quê no Google Calendar? Daí aparece um cucu para você, para tudo?
Bom, eu tenho uma assistente maravilhosa, né? Um anjo, eu apresento ela como meu anjo da guarda, né? Que me ajuda enormemente. E a minha agenda, quem coordena é ela, não sou nem eu, para não fazermos besteira. Porque acho que se fosse eu agendaria 3 coisas ao mesmo tempo, achando que tudo ia dar para se encaixar. De resto, eu faço as agendas de muita gente, principalmente de casa, né? Dos colaboradores de casa. E tenho na empresa alguns processos que são muito críticos. E esses, sim, eles são a espinha dorsal de como a gente faz a gestão do negócio. O resto é a liberdade e a gestão da equipe como um todo.
Ju, e que dica que você daria para quem quer seguir seus passos numa vida corporativa, para quem quer ter uma ascensão dentro de uma grande empresa, numa multinacional?
Olha, eu acho que se conheça para descobrir a sua luz, porque todo mundo tem o seu brilho, a sua luz, e as empresas, elas não querem robozinhos todos iguais. Para isso a gente está construindo robozinhos mesmo. A gente quer esse brilho individual que cada indivíduo quer e deve trazer. E a partir disso, acredite e se dedique, que você vai chegar onde quiser.
Ju, você disse em uma entrevista que uma marca pode ajudar a moldar uma sociedade. Eu digo que no seu caso isso é absolutamente verdade, uma vez que você representa uma empresa que está em 93% dos lares brasileiros. Eu queria entender, se você pudesse moldar a sociedade de fato, qual seria a primeira mudança que você faria?
Olha, eu acho que o principal, ou o primeiro atributo que eu gostaria que todos nós, começando por mim mesmo, tivéssemos mais desenvolvido é a empatia. A capacidade de verdade de ter um interesse pelo que é diferente, pelo que não é conhecido a você. Despertar essa vontade de aprender com o outro, porque a partir daí você realmente se desenvolve. A partir daí, a inclusão acontece de uma forma genuína e não porque o hashtag do momento é interessante, então vamos falar desse assunto. E, de um modo geral, as inovações acontecem, porque você vai ter a compreensão da necessidade do outro, famoso vamos andar no sapato dos outros. Se isso já era uma verdade antes dessa pandemia, agora mais ainda. Um problema que atingiu todo mundo, mas atingiu cada um de nós de uma forma tão singular. Então, eu acho que seria a empatia, para que a gente pudesse conhecer cada um de nós de uma forma melhor e achar melhores soluções para esse mundão aí que a gente tem que viver.
Eu vou pegar essa deixa, você falou sobre a hashtag do momento. E você disse em uma entrevista sua que você gostaria que as empresas, elas de fato tivessem veracidade sobre as suas causas. Como que você enxerga esse momento? Você acredita que as empresas, elas estão de fato levando a sério a causa da diversidade e inclusão? Ou às vezes elas estão sendo levadas à hashtag que vai gerar mais cliques?
Olha, eu acho que a sociedade está empurrando as empresas para que elas abracem diversidade e inclusão como uma verdade. Aquelas que vão ter um progresso mais pungente são aquelas que acreditam nisso como uma estratégia, que não tem esse como um tópico último da agenda, sabe? Revisamos tudo, opa, vamos falar de diversidade e inclusão. Mas eu creio que o consumidor, de um modo geral, aos poucos, ele vai refutar as empresas, os produtos, os serviços que não tenham, de uma forma autêntica, isso presente na sua estratégia, na sua gestão. E eu digo autêntico, Fabi, porque isso é uma jornada. Hoje na P&G a gente tem 40% dos nossos 4 mil funcionários são mulheres, 50% da liderança são mulheres. Amanhã esse número pode mudar. Hoje nós temos boas políticas, amanhã as mulheres podem precisar de algo diferente. A parte de inclusão étnico-racial, nós temos muito o que caminhar. Então é algo vivo. Não é algo que eu posso ir e declarar, cheguei, já tenho. Então, o líder, eu acho que ele tem que estar confortável e humilde para poder dizer, já cheguei até aqui, tenho muito aonde chegar. E eu acho que o consumidor vai demandar isso das empresas. Quem não tiver isso de forma autêntica, acho que vai ser, usando o hashtag do momento, cancelado, talvez.
Não vai ter vida longa.
Não vai ter vinga longa.
Ju, você, antes de chegar no Brasil, foi responsável por uma campanha global com a Always, fantástica, que tem até o nome Like a Girl. O slogan é Rewrite the Rules. E eu me identifiquei muito com esse conceito, porque é um pouco do que eu tento fazer através do Mulheres Positivas. Então, reescrever algumas regras, alguns padrões que de alguma maneira afetam a sociedade do ponto de vista social e econômico. E eu queria que você me contasse sobre os efeitos que vocês conseguiram através dessa campanha da Always, a Like a Girl.
Olha, essa para mim foi um dos maiores presentes que eu tive na minha carreira, porque é um daqueles projetos, eu pude liderar a marca Always globalmente. Ela está presente em 130 países.
Onde você ficava?
Em Cincinnati. Mas eu tinha equipes nos Estados Unidos, China, Europa, Índia. Todas as partes do mundo. E ela é uma campanha aquela que faz o negócio crescer e fazer o bem. Então, a essência, né, da ideia é fazer coisa como menina. Era, né, então, você faz como menina, não faz tão bem. E a gente foi justamente, através de uma marca que nasceu há 30 anos para empoderar meninas, que é a marca de absorventes Always, foi levantar esse questionamento. Mas por que fazer como menina tem que ser uma coisa ruim? Né, fazer like a girl. Rewrite this rule. E depois da campanha, 8 em cada 10 meninas que tinham visto esse comercial entendiam que não. Meninas e meninos. Fazer como menina era uma coisa positiva. Inclusive, se você bem lembra, na Copa do Mundo, a gente conseguiu mudar tanto a sociedade que tinha uma camiseta de meninas usando e pedindo até que times, inclusive o nosso time de futebol, played like a girl mesmo. Mas além desse aspecto, a gente foi penetrando em outros vieses. Então, nós fizemos uma pesquisa e emojis, por exemplo, que são compartilhados 1 bi de emojis por dia. Só tinham emojis femininos de pintar as unhas, fazer o cabelo, tudo
só
maravilhoso.
Só de pessoas brancas.
Só de pessoas... Mas e a diversidade? E essa mulher que estuda ou que faz esporte? Conseguimos reverter isso? Meninas no esporte, que são tão importantes para a autoconfiança. Então, fomos trabalhando várias vertentes e realmente conseguimos promover uma transformação social. Não é à toa que é uma das campanhas mais premiadas em Cannes e uma marca de grande sucesso da companhia.
Ju, desde muito cedo você já sabia falar línguas e você começou trabalhando com traduções, correto?
Correto.
Conta um pouco da importância da sua sabedoria em línguas para sua ascensão profissional.
Eu acho que, bom, primeiro eu trabalho numa empresa americana, então saber o inglês é fundamental. Mas conhecer uma outra língua ou outras línguas ajuda muito numa competência que é a comunicação, né? Eu tô falando aqui com uma as na comunicação, mas no mundo dos negócios também. Você tá ali vendendo ideias, comprando ideias, e se você não se comunica bem, você não vai a lugar nenhum, por mais brilhante que você seja, principalmente numa posição de liderança. E se você domina um outro idioma, isso fica muito mais fácil. Quando eu assumi a América Latina, numa posição de uma das categorias de beleza, todos os países falam espanhol. Eu era a primeira brasileira assumindo. Eu falava espanhol, mas eu estudei ainda mais. E eu fazia questão de me comunicar só em espanhol, porque para mim isso era uma forma de eu me aproximar com a equipe versus ser a brasileira que ia forçar todo mundo a falar inglês, porque afinal de contas eu vinha de um país que falava português. Então eu acho que conhecer diferentes línguas ajuda na comunicação, além de, obviamente, também ajudar em você conhecer a cultura dos povos através das línguas e aproximar na empatia que a gente já falou aqui hoje, que é tão importante agora mais do que nunca.
E para você encaixar na sua agenda línguas, esporte, sanidade mental, como funciona? Me conta um pouco também sobre esporte na sua vida.
Olha, cada vez o esporte para mim é parte da terapia para, assim, relaxar. Faço em qualquer lugar que eu vou, sempre levo o meu tênis para dar uma corridinha, para caminhar, para fazer uma academia, fazer alguma coisinha. Acho muito importante para ter esse equilíbrio das diferentes energias, não só a do físico, acho que é emocional, acho que é espiritual também. Acho que o indivíduo tem que ter todos os lados em equilíbrio para estar bem, para estar feliz, para estar competente. Então encaixo o esporte de alguma forma. Ele faz parte da Juliana competente, é uma Juliana que consegue encaixar o esporte em algum lugar e às vezes não é exatamente, queria que fosse o tênis nem sempre dá para fazer, porque você depende da quadra, de um companheiro, mas alguma coisa para mexer o esqueleto fazemos. E eu adoro estudar. Então, é também uma coisa que me energiza muito. Então, eu estou sempre estudando alguma coisa. Pode ser através de um curso formal, pode ser através de uma leitura, cursos online, que hoje é tão fácil. Então, é parte da minha terapia, da sanidade mental.
Ju, e você disse em uma entrevista: a Procter & Gamble Brasil não tem o tamanho e nem o impacto que eu tenho nos meus sonhos. Tem um capítulo grande para Juliana escrever ou quem for mais competente. O que mostra uma enorme generosidade e humildade da sua parte, que demonstra que você é uma mulher mais do que inteligente. E eu queria entender, que capítulo que você gostaria de escrever que você ainda não conseguiu?
O Brasil é o terceiro maior mercado em potencial nas categorias em que nós atuamos, né? Então, cuidado com o cabelo, higiene bucal. Nós já somos entre as 10 maiores subsidiárias para P&G, mas eu não sou a terceira. Então, tem um potencial de tamanho mesmo, que obviamente se traduz em empregos que e outros vamos aí, se Deus quiser, conseguir materializar. Além disso, eu acho que nós brasileiros somos muito talentosos e criativos, e a P&G no mundo tem poucos brasileiros, então eu espero poder exportar mais talentos. E enquanto fazendo isso tudo, nós somos uma empresa com uma agenda de cidadania, uma agenda social muito forte, e eu acho que nos primeiros 30 anos de P&G nós fizemos coisas importantes, mas menos do que é o potencial da empresa. Então, queremos crescer, queremos dar aí ao mundo o talento brasileiro e queremos retribuir à sociedade brasileira ainda mais do que a gente tem feito até agora.
O seu maior mercado é Estados Unidos?
China e Estados Unidos são os dois, em potencial, né, de consumo, são os dois primeiros.
Mas em termos de números da P&G?
Também são os dois, já são os dois primeiros.
Livro, filme, mulher que você admira?
Olha, livro, eu vou te falar um livro que eu tô lendo agora, que é muito bacana, chama Thanks for Disrupting, porque eles são vários, como se fossem pequenas biografiazinhas de executivos, artistas que fizeram grandes transformações. E no momento que o mundo tá vivendo, acho muito interessante, além de trazer cápsulas de biografia deles. Então, acho que o autor foi muito feliz. Filme, eu confesso pra você que não tenho assistido muito.
Algum que marcou sua vida?
Ai, Jesus, algum que...
Pode ser antigo.
Ah, eu vou falar um filme que foi quando, né, eu fui o primeiro filme que eu fui com meu marido, né? Aladdin, gente.
Ai,
foi um
adoro.
Desenho lindo, mas
eu adoro,
foi o que
Aladdin.
Eu fui com meu marido, né?
Eu assisto com meu filho,
então,
é demais.
Depois assisti com meu filho, então não teve como,
adoro,
né? Então é um marco. E mulher, né, que você pediu. Eu tive mulheres maravilhosas na minha vida, começando na minha família. Eu sou de uma família de mulheres especiais, mulheres da empresa. Então, Eu vou falar para você de uma mulher famosa, uma brasileira famosa, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar, que é a Gisele Bündchen. Ela é responsável pela marca Pantene, o desenvolvimento da marca Pantene aqui no Brasil. E além dela ser linda, maravilhosa, generosa, talentosa, um monte de osas que eu poderia aqui te contar, a razão de eu mencioná-la é ela já no auge da carreira dela, perfeita, linda. Quando íamos fazer o trabalho, o que me admirava nela era o profissionalismo e a humildade da busca da perfeição. Então, estávamos fazendo uma filmagem, um shooting de fotografia, ainda estava a irmã dela com uma máquina tirando foto e dando dicas para ela. Isso ela com 15, 16 anos, 20 anos de carreira. Aquela perfeição, mas ela ainda se exigindo em como melhorar. E eu acho que essa busca, essa humildade de, mesmo uma pessoa que atingiu o ponto que ela atingiu, saber que ela todo dia podia ser um pouquinho melhor, merece e muito a minha admiração.
E humildade é um traço que pouco se vê hoje em dia, né?
É. Muito pouco, infelizmente. Ainda mais quando alguém chega numa posição como a que ela chegou, né? De tanto poder, tanta admiração, tanta riqueza.
Ju, obrigada pela sua presença. Eu poderia ficar muito mais tempo aqui com você, mas eu sei que a sua assistente daqui a pouco vai ficar brava.
É verdade.
Porque já deu o tempo que eu reservei na sua
agenda.
E
é ela que manda,
daqui a
pouco viu?
Ela vai aparecer aqui. Obrigada,
a Pri que manda.
Ju, foi um prazer.
Obrigada a você.
Enorme,
um beijo grande.
Um beijo enorme. E não se esqueça que a entrevista completa com a Ju Azevedo fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
Quatro membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Olá, Marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
E aí, pessoal? Aqui é Lívia Fernanda. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os